Sakharov, 100 anos, os uigures, a China e a relação com a União Europeia, a crise migratória em Espanha e o conflito entre Israel e a Palestina. Sobre o conflito israelo-palestiniano, converso já a seguir com o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, mas também com os eurodeputados Isabel Santos e Paulo Rangel, participantes num debate do Parlamento Europeu em Portugal que moderei, um debate sobre política externa da União Europeia e direitos humanos. A conversa levou-nos também para a crise migratória entre Espanha e Marrocos e para as relações entre os 27 e a China, com sanções de parte a parte, uma resolução adotada pelos eurodeputados esta semana que manda congelar a ratificação do Acordo Compreensivo de Investimento. Em pano de fundo está a reação europeia às violações dos direitos humanos sobre a minoria muçulmana uigur. A China não gostou e decidiu impor sanções a 4 eurodeputados e a uma entidade europeia. Vamos ouvir Isabel Santos e Paulo Rangel. Em 2019, o prémio Sakharov foi para Iram Tohti, um economista chinês de origem uigur, crítico das políticas para com as minorias étnicas na China. Iram foi preso várias vezes e condenado à prisão perpétua em 2014. A família não sabe onde está detido. A filha, Jawahar Iram, recebeu por ele o prémio do Parlamento Europeu e é a partir de Washington que fala com a TSF. Confrontos nas planadas mesquitas esta sexta-feira, já depois do acordo na noite de quinta. Ao fim de 11 dias, muito graças ao papel de intermediação do Egito e por pressão norte-americana, Israel e o Hamas puseram fim a 11 dias de guerra. Guerra que deixou quase 300 mortos, 200 e tal no lado palestiniano, 12 em Israel, milhares de feridos, muita destruição. Depois de mais duas semanas de bombardeamentos de aviação e artilharia israelita sobre a faixa de Gaza e de milhares de rockets lançados pelo Hamas sobre cidades de Israel. Boa tarde, José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais. Estamos a conversar a meio da tarde, sexta-feira. As armas ainda não se calaram completamente, mas a verdade é que Joe Biden pediu uma diminuição significativa da escalada rumo a um cessar-fogo. É isso que está a acontecer ou confrontos nas planadas mesquitas podem iniciar um fracasso do acordo tão fresco ainda e um regresso aos confrontos?
É difícil nesta altura conseguir fazer uma leitura completa da realidade que está em curso no terreno. De qualquer maneira, o que parece aqui mais objetivo é que a pressão internacional, em particular aqui dos Estados Unidos e de Joe Biden, terá funcionado. O Egito, à semelhança até do que aconteceu também já em conflitos anteriores entre Israel e o Hamas, também teve aqui um papel importante na mediação. É claro que depois as dinâmicas internas de confronto entre o governo israelita de Benjamin Netanyahu e o Hamas e também toda a situação de turbulência que se gerou no interior de Israel, envolvendo até os árabes israelitas de uma forma e confrontos que não eram usuais nestes últimos conflitos em Israel, deixam sempre aqui a possibilidade disto se poder reatar de uma forma ou de outra, ou provocado intencionalmente por alguma das partes, ou por algum incidente que depois adquire uma dimensão que acaba por criar uma nova engrenagem de violência. Vamos esperar que não, que isso seja apenas mais uma situação de distúrbio, e obviamente que tem uma dimensão política, mas que não seja o início de uma nova escalada como estávamos a ter até há pouco.
Israel, quando partiu para esta ofensiva sobre o Hamas, disse que o objetivo era provocar um efeito de longa dissuasão. Será que estes 11 dias são suficientes para isso, do ponto de vista da forma como Israel abordou este conflito?
Parece-me improvável, porque pelos dados que nós temos também nesta altura, consegue-se objetivamente ver que o Hamas tem mais capacidade militar, até terá surpreendido Israel pela capacidade que tinha de lançamento de rockets, mísseis. Fica também a ideia que houve aqui uma intenção negativa de ambos os lados, quer pelas dinâmicas próprias de Israel e, nomeadamente, pronto, a posição frágil que Benjamin Netanyahu tinha internamente, os impasses governativos, a possibilidade até também de julgamentos. Isto provavelmente terá sido conveniente também para um conflito desta natureza nesta altura, como tem sido já muito assinalado. Do lado Hamas, a conveniência também negativa, pelas piores razões, também me parece bastante clara. Por razões internas, nomeadamente até pela perspectiva que existia de uma coligação que pudesse entrar pela primeira vez um partido de árabes israelitas, isto na ótica também do Hamas seria o pior pior, ou seja, seria a negação de tudo o que o Hamas diz, da convivência impossível com Israel.
Ou seja, era algo que nenhuma das partes queria. O Hamas pela convivência com Israel, nas estruturas de poder em Israel, por parte de palestinianos, árabes israelitas, para ser mais concreto, e no caso de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ficaria fora do poder, porque isso significaria a ascensão ao poder de uma coligação liderada por Yair Lapid, o líder da oposição.
Exatamente. Eu penso que esta coligação negativa, ironicamente, dos dois principais inimigos, à primeira vista, pelo menos, neste conflito, converge, ironicamente, neste interesse da conflitualidade e da escalada. Quanto à questão mais dissuasão que me colocava há pouco, do caso de Israel, não me parece que esteja atingido esse nível de dissuasão, até porque Hamas não terá esgotado de forma nenhuma ainda o seu arsenal bélico, de rockets, mísseis, etc., parece ter reforçado até bastante nestes últimos anos. Portanto, isto é mais uma trégua e eu chamaria mais um impasse. Ou seja, estamos aqui num impasse onde ambas as partes estão provavelmente a observar-se uma à outra e à espera de um momento mais à frente voltar a atuar. Esperemos é que esta trégua pelo menos seja o mais longa possível.
Uma das coisas que vários observadores notaram foi a forma como o discurso do Hamas penetrou, digamos assim, em cidades mistas junto da população árabe-israelita.
Essa é outra dimensão do problema que eu acho que o torna ainda mais insolúvel politicamente do que ele já é há muito tempo. Porque, na realidade, o que nós temos é aqui também uma outra luta interna entre os palestinianos, sobre quem representa a causa palestiniana, quem representa os palestinianos no fundo, quer diretamente no conflito com Israel, quer depois no palco da legitimidade internacional. Ora, o que nós sabemos é que a autoridade palestiniana é uma entidade legítima, reconhecida internacionalmente, tem no poder Mahmoud Abbas e tem por trás a Fatah, digamos, o partido histórico da causa palestiniana, essencialmente uma causa nacional, de perfil mais secular. O Hamas é outra coisa. O Hamas é um produto, claro, da ideologia islamista radical, do seu lado até mais extremo jihadista, mas que tem ganho ascensão. Eu julgo porque circunstâncias internas de Israel, de radicalismos também que se geram em Israel, até por um crescimento de uma direita religiosa que também provavelmente alimenta o sentimento mais pró-Hamas entre os palestinianos, mas por circunstâncias muito internacionais no Médio Oriente, porque infelizmente também o que nós vemos no Médio Oriente envolvente, temos visto muito, é o crescimento desse tipo de movimentos islamistas radicais jihadistas. Nesse sentido, não é grande surpresa isso que está a passar, mas eu diria que ainda é mais um passo na insolubilidade de um conflito já extraordinariamente difícil de gerir politicamente.
O José Pedro Teixeira Fernandes tem escrito também sobre o papel do Irão neste conflito. Qual é o papel do Irão, para os ouvintes tentarem perceber melhor?
O Irão tem aqui um papel que, se nós dermos credibilidade ao seu discurso político e à sua retórica política, como tem obviamente também outros atores nesta questão, estaria aqui na linha da frente na defesa da causa palestiniana de uma maneira muito empenhada naquela lógica de solidariedade do mundo muçulmano, o aprende solidariedade com a questão palestiniana. Simplesmente isto na política internacional e no complexo puzzle de teias estratégicas do Médio Oriente é apenas uma fachada de algo muito mais complexo. O Irão tem uma ambição clara de poder no Médio Oriente, de ser a grande potência do Médio Oriente, como tem, por exemplo, a Turquia e, de alguma forma, também tem a Arábia Saudita. Como já viram outros líderes também árabes, agora, o lado curioso também neste conflito é que já não é tanto a causa dos árabes, mas é mais a causa do Irão e da Turquia, que é outra coisa curiosa desta evolução dos últimos tempos. E vem aqui uma, se me permite a expressão, uma espécie de palco que lhes dá visibilidade internacional e, sobretudo, lhes retira o estigma dentro do mundo muçulmano de serem xiitas e serem uma minoria e permite-lhe um discurso mais transversal. Mas, na realidade, o que o Irão faz é largamente também instrumentalizar a questão palestiniana, é um apoiante inequívoco do Hamas, embora a relação não seja também simples, ou seja, o Hamas também não pode ser visto como uma mera correia de transmissão dos interesses iranianos no conflito, até porque, por exemplo, a guerra da Síria nos mostrou isso, quando o Irão pressionou o Hamas Hamas para se posicionar ao lado do Assad, e o Hamas recusou a fazer isso, o que até azedou as relações entre o movimento e o Irão. De qualquer maneira, essas relações retomaram, o financiamento terá sido retomado, também o apoio militar, muito provavelmente, terá sido significativamente retomado. Há uma guerra de sombras, uma guerra surda entre Israel e o Irão, travada em vários pontos por causa da questão nuclear iraniana. Ainda há menos de um mês, ou pouco mais de um mês, agora não me recordo exatamente a data, nós tivemos um episódio que toda a gente aponta, o Irão desde logo, mas toda a gente aponta ao dedo a Israel numa sabotagem até surpreendente, um pouco surpreendente, pela aparente facilidade com que terá sido feita até em território iraniano. Eu vejo também aqui isto como uma não coincidência, ou seja, não me parece também que por acaso que o Hamas tenha um papel central nesta reação, neste momento contra Israel, porque até a lógica da reação seria, se nós pensarmos que isto começou em Jerusalém Oriental, que está encostado aos territórios da Autoridade Palestiniana da Cisjordânia e não à Faixa de Gaza, que é muito mais longe, a reação óbvia seria desse lado e não do lado do Hamas, que seguramente também estava preparado aqui para ter aqui um momento onde pudesse intervir e no fundo, a tirar proveito político. Claro que as vítimas últimas disto são sempre a população, não é?
Um artigo assinado pela minha camarada do Público, Sofia Lorena, na sexta-feira, dizia, intitulado Acordos de Normalização com Israel deixam o mundo árabe dividido sobre a Palestina, falava no facto dos acordos de Abrão serem irreversíveis, mas os dirigentes que os assinaram enfrentam a oposição das suas opiniões públicas. A guerra em Gaza, os 11 dias de guerra entre Israel e Hamas, adiou por anos qualquer aproximação entre sauditas e israelitas. É essa a sua opinião?
Olha, não sei se por anos, mas partilho da leitura que, de facto, neste momento não me parece que os governos dos países árabes, estou a pensar, por exemplo, no caso dos Emirados, estou a pensar no caso do Bahrein, aqui depois no caso de Marrocos, que o timing obviamente não é o timing ideal de maneira nenhuma, porque eles enfrentam uma grande resistência da sua opinião pública para aproximações mais significativas ou até de outros estados, como falávamos aqui da Arábia Saudita. Mas eu diria que o Médio Oriente é muito volátil, ou seja, eu acrescentaria aqui só uma nuance nisto. Assim, o Médio Oriente é muito volátil, há linhas e contralinhas que rapidamente aparecem, e a questão central neste momento do Médio Oriente não é só o conflito israelo-palestiniano, que já dura imenso tempo, desde a fundação do Estado de Israel, mas é também muito este jogo que o põe a linha árabe-sunita ao Irão xiita, e depois com todas as ramificações que isto tem, que se projeta na Síria, se projeta no Iémen, por exemplo, se projeta no Iraque, mas também tem um palco fundamental na ambição nuclear do Irão, e aí a maior parte dos Estados árabes, que também são sunitas, embora com desconforto público, na realidade vê Israel como um contrapeso importante e interessante nesta geopolítica atual do Médio Oriente. Portanto, tudo vai depender, em síntese, tudo vai depender também como evoluírem as outras linhas e que podem muito bem secundarizar novamente este conflito ou não, não sabemos, depende da evolução, obviamente, em paralelo destes acontecimentos.
Nessa clivagem profunda, nessa divisão entre sunitas e xiitas, houve recentemente um dado importante, que foi a perspectiva de uma reunião de negociações, coisa impensável, se quisermos, há umas semanas, há uns meses, entre o Irão e a Arábia Saudita.
Sim, esse é um dado curioso. Realmente as alianças, as contra-alianças, as aproximações, as quebras abruptas às vezes de uma relação, e o Médio Oriente nesse aspecto é sempre uma caixa de surpresas que nos traz acontecimentos à primeira vista não estariam logo no imediato assim tão previsíveis. Eu interpreto isso como um pragmatismo no sentido, talvez aqui mais da Arábia Saudita, de que neste momento tem um aliado importante como os Estados Unidos também empenhado num reatar do acordo nuclear do Irão, de alguma forma navegar nesta linha, ou seja, suavizar aqui, eu diria taticamente, ou seja, neste momento, suavizar aqui esta posição, provavelmente procurando aqui também, até porque os próprios Estados Unidos se distanciaram do apoio à intervenção militar saudita no Iémen, também suavizar aqui a tensão no Iémen, porque está encostado exatamente ao seu território e coloca problemas, mas eu vejo isto como uma coisa conjunta, ou seja, apenas um episódio que será suscetível de reviravoltas por lógicas internas ou internacionais em muito ou pouco tempo, também não sei obviamente dizer, mas não me surpreenderia se isso também ocorresse novamente uma desaproximação, se me permite também a expressão.
Um artigo dos últimos dias, publicado precisamente sexta-feira por Alaa Tartir no site do PRIO, fala de uma de uma intifada da unidade, um manifesto pela dignidade e esperança. E diz-nos que a greve geral na Palestina, no dia 18, portanto, no início da semana, terça-feira, convocada e liderada por atores políticos não convencionais, nomeadamente grupos juvenis. O nível de compromisso e empenhamento da população perante esse apelo à manifestação. O lançamento do Manifesto da Dignidade e Esperança. A narrativa poderosa que emergiu e que foi transmitida e da qual foi dada eco nos meios televisivos e escritos palestinianos convencionais, mainstream. O papel das mulheres na linha da frente desses esforços, apesar de todos os mecanismos de controle e de repressão, a emergência de grupos de jovens como a Generação para a Renovação Democrática, um novo movimento palestiniano, podem ser exemplos de uma nova dinâmica que está a surgir no terreno de unidade entre os palestinianos que não conhecíamos até aqui?
Podem, talvez, mas eu não tenho muito otimismo que isso seja assim tão transformador no seu impacto geral no conflito, porque eu penso que as tendências mais fortes, essa é de facto uma tendência interessante e positiva e que pode ter realmente aqui algum sinal de esperança, tem seguramente aqui algum sinal de esperança, mas o que me parece que são as tendências mais fortes no médio e longo prazo são outras, e essas são largamente negativas de ambos os lados do conflito. Eu vejo essencialmente aumentar o radicalismo da parte também, como se vê no caso do Hamas, e temos que pensar que aqui o efeito multiplicador da população, das taxas de natalidade, que aí são muito elevadas, apesar do sofrimento em Gaza, uma coisa impressionante também é a reprodução da própria população e também o radicalismo, porque, pronto, até pelas próprias condições onde essa população tem que viver. Do lado israelita nós vemos as mesmas coisas, ou seja, vemos também um aumento da população nos partidos da direita religiosa, ultra-ortodoxos, que acham que têm um direito milenar aos territórios e não querem saber de outro tipo de questões e são completamente intransigentes nessas negociações. Portanto, se estes movimentos trazem aqui um lado bom e uma dinâmica boa, eu não vejo que eles possam ter um poder tão transformador da questão. Até porque eles só poderiam ter se efetivamente tivessem interlocutores internacionais fortes, credíveis e com capacidade de influenciar cada um dos lados para um compromisso. Eu, sinceramente, não vejo isto nesta altura. O que eu vejo foi que os Estados Unidos fizeram uma espécie de serviços mínimos neste conflito, porque Joe Biden está perfeitamente orientado para o Indo-Pacífico. Esta questão israelo-palestiniana apareceu na primeira altura, não estava na agenda política dele, quer-se literalmente livrar o mais possível dela. Os apoios internacionais do lado palestiniano, eu acho que complicam mais o problema do que o ajudam, porque são apoios interessados em jogos de poder do Médio Oriente largamente. Estou a pensar no caso do Irã, estou a pensar o caso da Turquia, que são os dois mais vocais e até mais fortes nisto. Quem é que fica de interlocutor? Bem, incrível, ficaria a União Europeia se tivesse o poder, os meios e a eficácia para o fazer, só que a resposta simples é, infelizmente, não tem. Portanto, se conjugarmos isto tudo, eu não investiria demasiada esperança nesses movimentos, sem retirar, obviamente, o valor cívico que eles têm.
Apesar da Palestina não estar, do conflito palestiniano não estar atualmente na linha prioritária da administração americana, como acaba de dizer, noto nas palavras de John Zogby, que acompanha a política americana para o Médio Oriente há décadas, quando ele diz que a mudança é dramática, é tectónica, diz que em particular as jovens gerações nos Estados Unidos são mais apologistas da causa palestiniana e que esse fosso geracional está nesta altura completamente em aberto, a mostrar todo o seu esplendor, digamos assim, dentro do Partido Democrata e, portanto, isso faz mudar o centro de gravidade do Partido Democrata em relação ao conflito israelo-palestiniano.
Faz, mas isso, mais uma vez, é parte da situação. Eu, mais uma vez, se cruzarmos os dados todos, não vejo grande resultado prático nisto e eu vou explicar porquê. Na realidade, isso é, pelo menos nesta representação, nesta altura, uma ala no partido que está a ganhar força, é verdade. Terá, provavelmente, uma geração mais jovem a engrossar isto. Mas, se pensarmos que a maior parte do partido não está ainda nessa linha, está numa linha tradicional, ou seja, que isso é uma ala minoritária de um partido que está a crescer, mas vai demorar tempo a manter-se esta tendência, a ter influência. E, na realidade, o tempo leva os Estados Unidos Unidos a concentrarem-se no Indo-Pacífico, não é aqui na questão israelo-palestiniana, porque é ali que está a sua disputa de poder fundamental. E em segundo lugar, se pensarmos que o Joe Biden neste momento precisa, para passar a ter o seu programa ambicioso de reformas internas, de fazer política mais ao centro, que senão não vai passar no Congresso, vemos que isto só traz problemas para o governo de Joe Biden e não vai dar resultado prático nenhum particularmente favorável, pelo menos nos anos imediatos neste conflito.
Muito obrigado, José Pedro Teixeira Fernandes. O Parlamento Europeu em Portugal, por ocasião do centenário de André Sakharov, em nome do qual atribui anualmente o Prémio para Honrar a Liberdade de Pensamento e os Direitos Humanos, o Parlamento Europeu em Portugal organizou um webinar que tive a oportunidade de moderar, União Europeia, Relações Externas e Direitos Humanos, com os eurodeputados Isabel Santos, do Partido Socialista, da Família Europeia dos Socialistas e Democratas, e Paulo Rangel, do PSD, da Família Europeia do Partido Popular Europeu. Já os vamos ouvir sobre as relações da União Europeia com a China e sobre a crise migratória entre Espanha e Marrocos. Para já, o conflito em Gaza, sabemos que houve acordo de cessar-fogo, mas também sabemos como tudo é volátil numa terra pouco santa. Há uma ocupação israelita na Cisjordânia e há uma faixa de Gaza governada pelo movimento islâmico Hamas, que lança rockets sobre Israel e recebe bombas em troca. Sabemos também que a União Europeia é quem paga muito do que permite à faixa de Gaza, quando não há guerra, viver sob aparente normalidade, naquele que é o território mais densamente povoado do mundo. Perguntei à eurodeputada Isabel Santos se não deveria a União Europeia fazer alguma coisa quando Israel destrói edifícios com projetos financiados ou pagos pela União Europeia.
Deveria. Sob o meu ponto de vista, deveria. Eu compreendo que há aqui uma certa dificuldade, isso nota-se, por exemplo, nos nossos grupos parlamentares, face à Alemanha. A Alemanha tem uma posição em relação a Israel que dificulta muito uma posição mais dura em relação a Israel. Nós sabemos quais são as razões históricas que estão por trás disso e que têm a ver com a perseguição dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha, tendo esse peso da sua história, não liberta a União Europeia para tomar uma posição mais clara e mais dura em relação a Israel. Vimos, para mim, com grande pesar, confesso, a posição que foi tomada pela senhora von der Leyen no início e todas as posições que foram tomadas no início, um tanto ou quanto dúbias. Não deveríamos ter uma posição tão dúbia. Se é evidente que houve ali um ataque inicial por parte da Palestina, houve um ataque que era uma reação à expulsão de população muçulmana das suas casas, e por isso nós às vezes, quando criticamos o Rio pela violência da sua torrente, temos também que ter a percepção da violência das margens que o comprime, e o povo palestiniano tem passado por momentos absolutamente terríveis. Eu tenho dedicado a acompanhar um bocado a evolução no território e temos visto muitos equipamentos financiados pela União Europeia, escolas, equipamentos de saúde, postos de saúde, etc., serem demolidos por Israel. Isto não é aceitável. Quando equipamentos humanitários são destruídos, nós não podemos ficar de braços cruzados e temos que reagir. E a Europa já devia ter reagido há bastante tempo, a União Europeia devia ter uma posição bem mais assertiva.
Paulo Rangel, a sua opinião sobre este assunto?
Eu acho absolutamente extraordinário. Portanto, qualquer país que começasse a receber mísseis, aliás, um diretamente dirigido a uma escola, o Hamas é uma organização terrorista, mas não é uma organização terrorista qualquer, é uma organização terrorista de uma violência, como aliás o Hezbollah, absolutamente inaceitáveis. A compreensão pela violência é sempre uma coisa que é inaceitável. É evidente que não há nenhuma razão para não compreender que Israel tem que dar uma resposta a isto. Portanto, do meu ponto de vista, agora, se a resposta é proporcionada, não é. E não há dúvida que Israel, e se eu estou de acordo, está há muito tempo refém de políticos não moderados. Isso é certo. Aquilo que nós vemos é que os extremistas, que agora estão aqui a ser suportados por alguns no espaço ocidental, com manifestações e tal, quer dizer, a defender terrorismo, porque uma coisa é nós defendermos o povo palestiniano e muito bem, e o seu direito a um Estado, etc. Mas outra coisa é nós defendermos iniciativas que são terroristas, que é na prática o que nós estamos a fazer. E, portanto, sinceramente não sei o que é que se pode fazer. A União Europeia, sinceramente, não acho que pudesse fazer rigorosamente nada. Eu acho que podia fazer, a única coisa que podia fazer era algo que espero que tenha feito, que foi pressionar os Estados Unidos para pressionar Israel, e eventualmente, porque agora tem algum capital político junto do Irão, por causa, enfim, do avanço nuclear, no fundo da travagem do avanço nuclear, e eventualmente com a Rússia, que as relações estão, como nós sabemos, no estado em questão, esses dois Estados terem alguma capacidade de atuar sobre o Hamas, que não é sobre a Palestina, é sobre o Hamas. Mas, na verdade, a faixa de Gaza hoje está completamente controlada pelo Hamas, não é? Portanto, a Fatah não tem qualquer dizer naquilo. Claro que nós dizemos assim, ao fim as populações são populações mártires, são, mas as populações de Tel Aviv também, quer dizer, imaginemos o que é, nós achamos que é o que é, podemos morar com um míssil na nossa cidade. É neste estado que estas pessoas vivem. Temos que condenar os extremismos dos dois lados. Nós, ao darmos alguma razão às facções extremistas palestinianas, o que estamos a fazer é legitimar as facções extremistas de Israel e basicamente foi isso que aconteceu nos últimos 10 anos.
O Parlamento Europeu critica as recentes sanções chinesas contra legisladores da União Europeia e recusa considerar quaisquer negociações sobre uma ratificação do acordo entre os 27 e a China enquanto as sanções chinesas vigorarem. Considera as sanções infundadas e arbitrárias, impostas pelas autoridades chinesas a indivíduos e entidades europeias. A ratificação pelo Parlamento Europeu do acordo compreensivo de investimento UE-China, União Europeia-China, fica congelado. Os eurodeputados dão boas-vindas, recebem bem a inclusão de 4 nomes chineses e de uma entidade na lista do regime global de sanções da União Europeia em matéria de direitos humanos, mas Paulo Rangel recorda que a assinatura do princípio de acordo de investimento com a China foi uma atitude precipitada da presidência alemã, ainda para mais quando a nova administração americana, quase a entrar em funções, tinha aconselhado os 27 a não o fazerem sem consultar a equipa de Joe Biden para definirem uma estratégia comum em relação à China.
Eu sempre achei que isto era um risco, porque havia aqui uma espécie de pôr à frente da geopolítica a geoeconomia. E, portanto, os interesses económicos da União Europeia e, designadamente, da Alemanha, que tem, como se sabe, um investimento muito grande em toda a China e vice-versa, e, portanto, tinha aqui um interesse muito particular, estavam a pôr à frente da questão dos direitos humanos e da questão política, e especialmente, vamos cá ver. Eu penso que este acordo, no contexto da administração Trump, talvez fizesse sentido, porque a União Europeia não estava com relações com os Estados Unidos que viessem na senda daquilo que era o seu tradicional alinhamento, mas a partir do momento em que os Estados Unidos corrigiram a rota, também não me parecia bem, sem haver uma consulta cuidada à administração americana, avançar para um acordo deste tipo. As questões precipitaram-se e, portanto, resolveram-se de uma forma, diria eu, mais simples, que foi justamente quando a China resolve aplicar sanções a membros do Parlamento Europeu no fundo, revela hostilidade com sinais diplomáticos claros relativamente à União Europeia, nomeadamente por causa das questões humanitárias ou das questões de direitos humanos, melhor dito, e evidentemente que isso faz com que, a seguir, mesmo muita gente que defendia a existência de um acordo com a China tenha vindo a ser a favor da suspensão de qualquer avanço neste domínio, e penso que isso acabou por ser uma solução que, do meu ponto de vista, devia ter sido desde o início. Nós nunca deveríamos avançar para este acordo de investimento sem, em primeiro lugar, uma consulta séria com os Estados Unidos e, em segundo lugar, naturalmente, o acautelar determinados princípios de direitos humanos. Eu já não digo que nós consigamos, porque não acho que isso seja plausível nem execuível, garantir que a China respeita os direitos humanos, mas ao menos possamos dizer que ela que não respeita e que possamos tirar consequências disso. E isso estava em causa se nós aceitássemos agora este acordo de investimento.
Numa resolução aprovada na quinta-feira, o Parlamento Europeu condena com a maior veemência as sanções chinesas, diz que são um ataque às liberdades fundamentais, dizem os eurodeputados, exortam Pequim a levantar a medida. Os eurodeputados apelam também ao reequilíbrio das relações União Europeia-China. As medidas sugeridas incluem uma legislação contra os efeitos da distorção das subvenções estrangeiras no mercado interno chinês, uma proibição à importação de bens produzidos com recurso a trabalho forçado e uma regulamentação intensificada e reforçada da União Europeia em matéria de controlo do investimento estrangeiro. Os 27 também querem considerar de forma adequada as ameaças à cibersegurança e os ataques híbridos da China. A resolução foi adotada com 599 votos a favor, 30 contra, 58 abstenções. As sanções chinesas foram um ato de retaliação em resposta à decisão da União Europeia de sancionar 4 funcionários chineses por abusos de direitos humanos contra a minoria uigur muçulmana na região de Xinjiang. Portanto, Isabel Santos, isto acontece, as sanções europeias e a posição do Parlamento face a Pequim, acontece porque a União Europeia entende que é mesmo preciso reequilibrar a relação com a China.
E é importante reequilibrar a relação com a China e porque é importante dar sinais fortes à China. Nós não podemos ser uma comunidade baseada em valores e ser um dos principais promotores e defensores dos direitos humanos no mundo e a seguir compaginar com tudo o que está a acontecer na China a nível de direitos humanos. E como muito bem dizia aqui o Paulo Rangel, não tem só a ver com o que acontece no Tibete ou o que acontece em Xinjiang com a população uigur. Tem a ver com o que acontece com toda a população chinesa, com o que está a acontecer em Hong Kong e não podemos deixar aqui também de referir as pressões sobre Taiwan e o que está a começar a acontecer em Macau. Nós não podemos esquecer o que aconteceu recentemente com esta espécie de diretiva de amor pátrio com a qual se procurava silenciar toda e qualquer crítica da imprensa à China e ao regime chinês. Para isto não pode ser aceito pela União Europeia e nem podemos aceitar as sanções que são absolutamente desproporcionadas, as medidas tomadas pela China em retaliação face às sanções levantadas pela União Europeia são profundamente desproporcionadas. No fundo, o que a China sancionou foi a democracia. Quando se está a sancionar a Comissão de Direitos Humanos, e eu sou da Comissão de Direitos Humanos, entendo muito bem porque é que a China faz isto porque nós recebemos muitos ativistas e temos estado em constante diálogo com muitos ativistas em Hong Kong, também ativistas no Tibete, em relação à causa tibetana, etc. Eu percebo tudo isso, mas não podemos silenciar a democracia. Se a China quer ter diálogo connosco, tem que aceitar que nós também temos as nossas regras e o nosso modo de dialogar e tem que respeitar isso. E tem que respeitar também a crítica e o sentido crítico.
Agora vamos compreender melhor do que é que estamos a falar quando se fala de violações dos direitos humanos sobre o povo uigur na província de Xinjiang, com um excerto da primeira entrevista TSF no âmbito do projeto Século Sakharov. Nasceu faz agora um século, 21 de maio de 1921, Andrei Sakharov, um dos mais famosos dissidentes soviéticos, físico nuclear, defensor das liberdades cívicas e reformas na então superpotência. Foi agraciado com o Nobel da Paz em 1975. Vai em sua honra e memória o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu para pessoas e organizações dedicadas aos direitos humanos e liberdades. Em 2019, o laureado com o Prémio Sakharov foi Ilham Tohti, um economista chinês de origem uigur, crítico das políticas de Pequim para as minorias étnicas na China. Ilham foi preso várias vezes e condenado à prisão perpétua em 2014. A família não sabe onde está detido. A filha, Joar Ilham, recebeu por ele o prémio do Parlamento em Estrasburgo e é a partir de Washington que revela os pormenores de uma vida de luta, em nome do pai. Joar Ilham, poderia começar por me falar sobre si, quem é, onde nasceu e cresceu?
My name is Joar Ilham.
O meu nome é Jawari Am, sou filha do estudioso preso Am Tohti. Sou uigur e atualmente moro em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Nasci e fui criada em Pequim, na China. Trabalho no Workers' Rights Consortium, é uma organização sem fins lucrativos e independente de monitorização de direitos laborais. Investigamos as condições de trabalho em fábricas de todo o mundo. Temos uma área para o Bangladesh ou para o Myanmar e também nos concentramos nas questões de trabalho forçado na região uigur. Estou a trabalhar como parte da coligação para acabar com o trabalho forçado. Trabalhamos principalmente nos esquemas e crises de trabalho forçado que acontecem na China, que visa uigures e outros grupos de minorias étnicas turcas.
O seu pai cumpre uma sentença de prisão perpétua numa prisão chinesa. Ele está na prisão por trabalhar para fazer a ponte entre os uigures e os chineses da etnia Han?
Yes, my father was sentenced to life.
Sim, o meu pai foi condenado à prisão perpétua sob acusações relacionadas com o separatismo, mas, na verdade, o que o meu pai fez foi passar décadas a tentar estabelecer pontes entre o grupo chinês Han e os uigures e também outros grupos minoritários. Ele fazia pesquisas e estudava não só as questões políticas, mas também socioeconómicas dessas regiões da China e queria criar um entendimento pacífico entre os diferentes grupos.
In China, and he wanted to help create a peaceful understanding between different groups, and therefore he had never advocated for.
Portanto, ele nunca defendeu o separatismo, ele nunca defendeu o extremismo, e ele também não é alguém que defenda a violência. Portanto, o que o governo chinês diz sobre o meu pai, todas essas acusações que eles fizeram contra ele, são todas falsas, são acusações ridículas.
Quando é que viu o seu pai pela última vez?
The last time I saw my father was on February 2nd, 2013, at the Beijing International Airport.
A última vez que vi o meu pai foi em 2 de fevereiro de 2013, no Aeroporto Internacional de Pequim. Essa foi a última vez que o vi pessoalmente. Deveríamos vir para os Estados Unidos juntos. Ele tinha sido convidado pela Universidade de Indiana como professor visitante e eu era uma estudante caloira na Faculdade da China. O meu pai perguntou-me se eu gostaria de ir para os Estados Unidos com ele durante as minhas férias de inverno. Bem, aparentemente nos Estados Unidos as pessoas chamam férias de Natal. E você sabe, na China não há festividades religiosas, portanto não há férias de Natal. Enfim, o meu pai pediu-me para acompanhá-lo só para o ajudar a instalar-se algumas semanas, 3 ou 4 semanas. Mas, como pode ver, estou aqui nos Estados Unidos sozinha, do outro lado do mundo, longe da minha família, e já se passaram 8 anos desde que vi os meus 2 irmãos mais velhos, a minha madrasta e o meu pai.
E quais foram as últimas palavras que trocou com o seu pai antes que ele a tenha conseguido colocar no avião?
Então ele disse-me várias coisas naquele momento. Não são coisas comuns que um pai diria à sua filha quando se despedem, mas ele estava realmente a tentar persuadir-me a deixar a China. Eu tinha recusado sair quando tive essa possibilidade. Não fazia sentido para mim deixar o país sem a minha família. E o meu único propósito de vir para os Estados Unidos era ajudar o meu pai a instalar-se. Nunca planeei ficar aqui por mais do que algumas semanas. Portanto, não fazia sentido para mim vir sozinho. Especialmente porque eu não falava inglês na época e não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Mas o meu pai insistiu e disse, acho que deves ir embora. E eu perguntava porquê. E ele disse, olha à tua volta, este país trata-te assim, estou a ser detido. Ainda queres ficar?
I kept asking why. And he said, look around you, this country is treating you like this, do you still want to stay here? And he said he would rather me sweep the street in the United States than.
E disse que preferia ver-me varrer a rua nos Estados Unidos do que ficar na China. Pediu-me para agarrar a oportunidade porque seria a única na vida. Poderia não voltar. Poderia não ter permissão para sair quando quisesse no futuro. Então o meu pai empurrou-me e obrigou-me a partir. Claro, eu não conseguia parar de chorar naquele momento. Eu era apenas uma adolescente, tinha 18 anos e não sabia o que tinha à minha frente. Não sabia o que aconteceria com o meu pai e com o resto da minha família. Tudo era incerto. Estava com medo, preocupada. Quando comecei a chorar, o meu pai disse-me, e essa foi a última frase para mim, não chores, não deixes outras pessoas pensarem que os uigures são fracos. Empurrou-me, vai, e foi a última vez que vi o meu pai. E foi a última coisa que ele me disse, pessoalmente.
Sabe exatamente onde Hilam Tohti, o seu pai, está detido?
Pelo que sei, pelo que soube pela última vez, ele estava preso na região uigur, mas esse conhecimento do paradeiro dele vai até 2017, porque desde então nenhum dos meus familiares pôde visitá-lo. Não sabemos se ainda está na mesma prisão que estava antes, ou se foi transferido, ou sequer se ele está vivo.
A família de vez em quando tenta obter esse tipo de informações da parte das autoridades?
A minha família tentou entrar em contacto com as autoridades locais e eles disseram, ah, você tem que ligar para outro número. Mas quando eles ligam para outro número, ninguém atende. E quando eles ligam novamente para o primeiro, eles simplesmente nunca atendem o telefone ou recusam-se a dizer o que quer que seja. Oh, sabe, estou aqui a ver, há uma notícia agora da CNN que diz que deputados britânicos aprovaram uma resolução não vinculante condenando a repressão de Pequim aos uigures e outras minorias muçulmanas, e o governo chinês é acusado de genocídio.
E qual é o seu comentário a essa notícia?
So many people argue that what is happening to the Uyghur people is not to the level of genocide.
Muitas pessoas argumentam que o que está a acontecer com o povo uigur não está à altura do estatuto de genocídio. E eu entendo porque as pessoas dizem isso, porque na cabeça delas, genocídio significa tipo, você traz uma faca e começa a cortar a cabeça de toda a gente. Isso é provavelmente o normal. Ou começa a disparar sobre as pessoas. E isso chama-se genocídio.
And also, it doesn't matter what people's definition for genocide is, we cannot deny.
Entenda, essa também é, claro, a imagem tradicional em que as pessoas pensariam. Mas agora estamos a viver em 2021, em que o genocídio pode estar a acontecer de diferentes maneiras. E, na verdade, também não importa qual seja a definição das pessoas para genocídio. Não podemos negar o facto de que existem atrocidades em massa, crimes contra a humanidade que estão a acontecer na região uigur, e também os relatos de esterilização forçada e transferência de crianças para orfanatos, ou o trabalho forçado de mais de 800 mil uigures em fábricas e em condições absolutamente precárias. Também houve relatos de alta credibilidade de testemunhos em primeira mão de ex-refugiados e detidos sobre tortura física e mental nesses campos. Realmente, não sei se há palavra melhor para descrever tais ações, além de genocídio. A frase mais próxima, eu diria, seria crimes contra a humanidade, mas menos do que isso, é inaceitável. E também não penso que tais atrocidades ainda devam acontecer nos dias modernos. Eu simplesmente não entendo porque ainda existem tantos países e líderes do mundo ainda em silêncio, curvam-se em frente ao monitor perante a pressão política da China e ignoram aquelas vidas humanas.
I simply don't understand why there are still so many countries, the leaders from the world are still remain silent and they are bowing to the monetary gain and political pressure to China and ignoring those human lives.
Mas a pressão política está a aumentar, isto dá-lhe algum sentido de otimismo?
The political pressure from China is definitely increasing, but the political pressure from Western countries are increasing as well.
A pressão política da China está definitivamente a aumentar, mas a pressão política dos países ocidentais em relação à China também está a aumentar. Não importa qual seja a situação ou condição política atual, eu sou uma pessoa muito positiva, estou muito otimista, sempre. Foi isso que aprendi com o meu pai. É uma das pessoas mais otimistas que já vi. Vou só partilhar uma pequena história engraçada consigo. No dia seguinte à condenação dele à prisão perpétua, em setembro de 2014, mas já tinha sido detido em janeiro, passou 9 meses na prisão sem julgamento, sem quaisquer acusações. Mas você sabe o que é que ele disse depois de ter sido condenado à prisão perpétua? Ele disse, após 9 meses, esta foi a primeira noite em que tive uma boa noite de sonho. E o advogado ficou surpreso. O que quer dizer com isso? Acabou de ser condenado à prisão perpétua. E ele disse, bem, não houve uma sentença de morte. Quer dizer, na cabeça dele, se está vivo, sempre há esperança. E não importa o quão terrível seja a situação, você tem que ser sempre positivo e otimista. Porque somente com isso há esperança e somente com esperança há mudança. Não importa. Bem, claro, eu aprecio que os países ocidentais estejam trabalhando em conjunto, condenando tais ações que são feitas pela China. Mas, ao mesmo tempo, estou sempre otimista. Eu acredito que não existe eternidade para nenhuma dessas coisas. Todas as coisas ruins vão acabar um dia. É só uma questão de tempo. E a minha ação, a sua ação, a ação de quem quer que seja, todas essas pessoas que se preocupam com isso e que querem acabar com isso, acabará a nós colocar uma data de término e fazer com que essa data de término chegue mais cedo.
To put an ending date and make this ending date come sooner.
O seu pai criou o site Uyghur Biz. Uyghur.com, para que o povo Han pudesse entender melhor a vida uigur. Você disse num discurso na Cimeira dos Direitos Humanos e Democracia em Genebra, no ano passado. Foi este site que levou o seu pai à prisão?
Antes do meu pai criar um site, já estávamos debaixo de olho pela polícia chinesa. Os olhos deles já estavam na nossa família há muito tempo. Eu diria que a criação deste site é um fator que potenciou a detenção, mas não diria que é a principal razão pela qual o meu pai foi preso. É definitivamente um impulsionador, mas desde os anos 1990, o meu pai já era alvo do governo chinês. E desde que eu era muito pequena, então não acho que o site seja o único motivo, mas é definitivamente algo que impulsionou.
I don't think the website is the only reason, but it's definitely a booster.
E como foi ser criada assim, com a presença sistemática das autoridades do Estado no seu dia a dia?
To be honest, it's going to sound funny to you. I thought that was a normal life. I thought that was normality. I thought that's how everybody lived.
Para ser honesta, parece engraçado. Achei que era uma vida normal. Achei que fosse a normalidade. Eu pensei que era assim que toda a gente vivia. Pensava que era assim que deveria ser. E só depois de vir para os Estados Unidos soube: não, isso não é a normalidade. Não é assim que se deve viver como cidadão ou como ser humano. Não é assim que se deve viver. Quando eu era criança, achava que não havia problema em ter dispositivos de escuta no nosso apartamento. Pensava que viajar para um país ou viajar para uma região acompanhado de amigos com agentes da polícia, estava tudo bem. Pensava que ser seguido por polícia estava bem. Pensava que ter os nossos telefonemas ou mensagens vigiados também estava bem. Quer dizer, pensei que postar algo e ver os textos que se postou, por amor de Deus, desaparecerem por causa da censura, achei que estava tudo bem. Achei que não poder ligar-me no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo isso achei normal. E tudo parecia certo. Só depois de vir para os Estados Unidos, só depois de abrir totalmente os olhos e ver como é estar num mundo normal, pude compreender que não estava tudo bem e que viver assim não deve ser uma normalidade para a vida de ninguém.
Only after I opened my eyes fully and seeing what it is like to, you know, be in a normal world, I knew that it wasn't okay and this should not be a normality for anyone's life.
A Joar está a lutar para fechar, para encerrar os campos de reeducação.
I only have one and only goal, which is to release.
Eu só tenho um e único objetivo, que é libertar todos os uigures detidos. Estou a lutar contra esse regime que está a colocar na prisão todos os uigures inocentes, e não apenas o povo uigur, outros grupos minoritários, outros grupos religiosos, advogados de direitos humanos. Tudo o que faço é pelos direitos de todas essas pessoas. Estou a lutar pelos seus direitos. O meu objetivo é... um dia eu gostaria de ver essas pessoas a morar onde quiserem, livremente, sair livremente se o desejarem. Não importa se querem ficar na China ou fora da China, eu gostaria que eles tivessem a sua própria escolha, pudessem partir ou ficar, viver livremente e serem capazes de expressar os seus pensamentos livremente, serem capazes de adorar a sua fé livremente e serem capazes de comunicar com a sua família livremente, serem capazes de respirar livremente. É isso que gosto de ver e é esse o meu único objetivo.
Como comenta as alegações das autoridades de que estão a lutar contra o extremismo e o terrorismo?
What I see the Chinese government is doing to the Uyghur people is terrorism. But all these people who are locked up,
o que eu vejo que o governo chinês está a fazer ao povo uigur é terrorismo. O que está a acontecer, todas essas pessoas que estão presas, a maioria delas nunca cometeu um crime. A maioria delas tinha empregos decentes. O governo chinês disse que é para fins de redução da pobreza e é para condenar as práticas extremistas e prevenir ataques terroristas. Mas se você vir a lista de nomes, poderá pesquisar no banco de dados de vítimas de Xinjiang e Uyghur, poderá ver os nomes e até mesmo a identidade e todas as outras informações desses mais de 10 mil casos. Essas pessoas tinham uma vida tranquila, tinham famílias, tinham empregos, tinham médicos, eram académicos, jogadores de futebol, rappers, cantores. Mas o que estão a fazer agora? Eles foram trancados em centros de reeducação, fazem-lhes lavagens cerebrais ou estão a trabalhar em fábricas de trabalhos forçados, talvez fazendo sapatos para a Nike ou para algumas outras marcas. Portanto, não vejo isso como redução da pobreza. Esses uigures já tinham emprego, não viviam na pobreza, mas agora sim estão a ser explorados e os seus direitos humanos fundamentais a serem violados. e estão a ser separados das suas famílias, a serem doutrinados, mulheres a serem violadas e até mesmo esterilizadas. Eu vejo isso como ataques terroristas, eu vejo-as como atividades extremistas e não aquelas pessoas que são inocentemente trancadas como extremistas ou terroristas. O que o governo chinês está a fazer é quebrar a nossa linhagem, isolar-nos das nossas raízes, diminuir a nossa cultura, a nossa religião, destruir quem somos e a nossa identidade. Isso é o que eu acho que o governo chinês está a fazer ao nosso povo.
I think what the Chinese government is doing is just to break our lineage and isolate us from our roots and diminish our culture, our religion, and destroy our just who we are and our identity. That's what I see, what I think the Chinese government is doing to the Uyghur people.
As recentes alegações de que estão a fornecer formação profissional e programas de desradicalização sugerem algum comentário?
As I just said, that if you see over those 10,000 cases with even pictures, IDs, and their
como acabei de dizer, se você vir os mais de 10 mil casos com fotos, identidades das pessoas e os seus empregos, descrições das suas vidas, essas pessoas não precisam de treinamento profissional, tinham empregos decentes e vidas decentes. E há apenas 10 mil nomes de pessoas que têm alguém que mora no exterior e que podem informar que elas estão desaparecidas. E aquelas pessoas que não têm a sorte de ter familiares ou amigos que podem defendê-los, que podem relatar que estão desaparecidos. E essas pessoas, milhares, centenas de milhares, até milhões de pessoas, não tinham empregos? Então como é que a região se desenvolveu mesmo sem milhões de pessoas empregadas? Essa é uma questão que as pessoas precisam pensar. Milhões de pessoas, como não tinham emprego? Pessoas entre os 20 e os 40 anos, pessoas que são capazes de trabalhar, isso é lógico. As pessoas só precisam pensar bem. Sabe, essas são apenas desculpas que o governo chinês usa para justificar as suas ações.
You know, working. Is that even logical? And just people just need to think it through, you know. And those are just excuses that the Chinese government used to justify their actions.
Qual foi a importância do prémio Sakharov 2019 do Parlamento Europeu atribuído ao seu pai?
I really appreciated the award and I thought all the other nominees were great candidates for the award, but I also
eu realmente apreciei muito o prémio e pensei que todos os outros indicados eram ótimos candidatos ao prémio, mas também achei uma escolha maravilhosa o Parlamento Europeu ter decidido conceder este prémio ao meu pai e ele de facto representou-o muito bem. É um dos candidatos perfeitos para esta distinção. Uma das minhas preocupações com o caso do meu pai era que ele fosse esquecido com o tempo, pois com o passar dos anos as pessoas poderiam lentamente esquecer quem era Ian Totti. E que tipo de pessoa ele é? É provavelmente isso que o governo chinês deseja. As notícias sobre o meu pai estavam a esmorecer e com a atribuição do prémio Sakharov definitivamente impulsionou outro pico na comunidade internacional e as pessoas continuaram a memorizá-lo, relembrando o caso do meu pai e que ele ainda está na prisão e que uma pessoa como ele não merece ser trancada em lugares assim. E por outro lado também penso que este prémio ajudou o governo chinês a aprender que o meu pai não é um criminoso, nunca tinha cometido um crime antes e não deveria ser preso. Espero que o governo possa entender isso e possa corrigir os seus próprios erros.
I also think that this award helped the Chinese government to learn that my father is not a criminal. He had never committed a crime before and he should not be locked up. I hope the government can understand that and can correct their own mistakes.
Pode dizer-me quais são os seus planos em relação às ações para ajudar na libertação dos presos políticos?
Como mencionei antes, estou a trabalhar num documentário.
Quando será lançado?
We're hoping to release it end of this year, along with my second book. We actually just submitted the last chapter this week.
Esperamos lançá-lo no final deste ano, juntamente com o meu segundo livro. Na verdade, acabamos de enviar o último capítulo esta semana, então esperamos lançar o livro e o filme até ao final do ano. Ou talvez o filme esteja um pouco atrasado por causa do financiamento, pois ainda estamos a procurar pessoas generosas para financiá-lo. E esperamos lançá-lo no início do próximo ano, se tudo correr bem. E este será um documentário muito ativo, que documenta conteúdos muito importantes. A nossa equipa de filmagem viajou para muitos países, incluído a China, até visitaram aquela região uigur para fazer entrevistas, e não apenas com o povo uigur, também com os chineses. Então, eu realmente espero ver o lançamento desse filme, espero que o mundo veja também, e também espero que o meu livro seja lançado igualmente com sucesso.
Então, eu realmente espero to see the release of this film, and I hope the world to see this film as well. And also, hopefully, my book will be released successfully too.
Joar Hilam, filha de Hilam Tohti, Prémio Sakharov 2019. Uma entrevista Século Sakharov, iniciativa da TSF com o apoio do Parlamento Europeu. A entrevista com Joar Hilam passa na íntegra na TSF este domingo, depois das 5 da tarde. Fica também disponível para ser ouvida e lida em tsf.pt, na edição deste sábado do Diário de Notícias e em dn.pt. Outro dos temas da semana, que também passou na conversa com Isabel Santos e Paulo Rangel, a partir do estúdio virtual do Parlamento Europeu em Lisboa, foi a crise migratória entre Espanha e Marrocos. Porque Espanha, invocando razões humanitárias, decidiu acolher para tratamento à Covid-19 o secretário-geral da Frente Polisário, que combate pela autodeterminação do Sahara Ocidental, que Marrocos ocupa. As autoridades de Rabat abriram a porta da passagem para o enclave espanhol de Ceuta a milhares de migrantes, como retaliação. Só repuseram o controlo depois de algum caos, depois de muita pressão do governo espanhol, principalmente pressão da União Europeia, mas Isabel Santos, também parece evidente que tudo isto está muito relacionado com a política europeia de migrações.
E isso é muito claro, porque quando nós externalizamos a nossa política externa de migrações, quando nós promovemos acordos com este tipo de Estados, que são Estados violadores de direitos humanos e que têm pouca consideração pela dignidade humana, estamos sujeitos a isto. No fundo, é estes... O problema é que estas pessoas são duplamente vítimas. São vítimas nos seus estados, onde vivem em condições muitas vezes miseráveis e onde são vítimas de violações de direitos humanos, e depois são vítimas destes processos de jogo político em que são jogadas literalmente como arma de arremesso. A via para a resolução deste problema é a Europa tornar-se cada vez menos dependente deste tipo de acordos, ter uma política efetiva de cooperação com os países de origem e os países de trânsito, claro, isso é importantíssimo, ter uma política de cooperação para o desenvolvimento nos países de origem, para que as pessoas tenham também o direito de não emigrar, porque muitas destas migrações não são migrações voluntárias, são migrações forçadas, de certa forma, pelas condições que as pessoas têm nos seus países. Temos que ter uma política assertiva nessa matéria, mas também temos que ter uma política de imigração que abra canais legais para a imigração laboral. E temos que ter a consciência que a nossa população está a envelhecer. E chamo a atenção para o facto de estar a aumentar significativamente o número de mortes no Mediterrâneo. Isto deve-nos dar um sinal de alerta do que pode estar a acontecer e o que pode vir a acontecer nos próximos meses e nos próximos anos. É preciso agir e agir com urgência.
Paulo Rangel, a União Europeia, enquanto não se conseguir entender quanto a uma política comum de migrações e asilo, fica mais dependente deste tipo de chantagem que países pouco democráticos vão fazendo?
Vamos cá, eu sinceramente acho que aqui este incidente, que é um incidente muito grave, tem pelo menos uma coisa positiva, que é fazer cair a máscara destas retóricas, que eu acho que são retóricas, sinceramente, irrealistas. Eu sou o mais favorável possível a que haja uma política de migrações, o mais favorável possível à boa integração dos migrantes, mas há uma coisa que tem que ficar clara para toda a gente: não podem vir todos. E estas posições, como aquelas que a Isabel Santos defende, perante os problemas concretos, o que é que nós vamos fazer? Nós temos agora 4 mil pessoas a poderem entrar por dia em Ceuta. Não pode ser. Não pode ser. E por isso, Sr. Sánchez, repara, um governo socialista e do Podemos teve atitudes de verdadeira repressão. Porque se fosse um governo do Sr. Rajoy, estavam todas as ONGs, estava o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP a dizerem coisas terríveis sobre o que aconteceu, mas não disseram nada. Zero. É um problema muito complexo, temos de ver e tal. É a chantagem de Marrocos, não é? Se nós chegamos a Marrocos, basta ir à Casa Blanca, eu convido qualquer pessoa que possa e tenha condições disso depois da pandemia, à Casa Blanca, para ver o esforço enorme que Marrocos faz, que faz um esforço enorme para controlar os fluxos migratórios. E isso vê-se nas ruas, não é preciso ir a campo nenhum nem a lado nenhum. E, portanto, Estamos totalmente de acordo. É preciso ajuda ao desenvolvimento. Sim, senhor. Mas alguém acha que isso vai parar decisivamente os fluxos migratórios? Claro que não. Temos de acolher mais gente. Temos. Não devemos ir só atrás dos grandes talentos. Estou de acordo. Mas isso vai resolver todos os problemas? Não vai. Não vai, portanto. Ou seja, também tem que haver uma dimensão de segurança, que é uma dimensão que tem um lado, eu diria, repressivo. Quando digo repressivo, não é agressor dos direitos fundamentais, mas é um lado que realmente não é um lado, digamos assim, de acolhimento de toda a gente em qualquer circunstância. Não é. E que nós temos que ter, com certeza, não tenho dúvidas nenhumas, políticas para o desenvolvimento nos países onde estes fenómenos surgem mais intensamente. Uma política de migração mais acolhedora. Mas temos de ter acordos com os estados de trânsito. E acordos que são, em muitos aspectos, serão parecidos com estes que nós temos agora. Poderão ser melhorados, poderão ser sofisticados, poderão ter... Mas vamos ter de ter isso também. E quem disser o contrário está a dizer uma coisa que é muito bonita, mas que não é realizável e que, ao fim, em vez de se traduzir em mais direitos, traduz-se em menos direitos para os próprios migrantes. Porque as situações não estão reguladas, estão ignoradas. Por isso é que mora gente do Mediterrâneo. Claro que sim.
Muito obrigado. É o fim do Estado do Sítio. O trabalho técnico na TSF a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. Versão alargada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.